Insights, o podcast do Bradesco.
Olá! O ano de 2022 superou as expectativas de crescimento. O Brasil foi um dos poucos países do mundo que teve seu PIB revisado para cima, em um contexto global bastante desafiador. Entretanto, esse mundo não irá nos ajudar no próximo ano. Guerra, alta de juros, crise de energia na Europa e menor crescimento global são apenas alguns dos temas. Ainda assim, o Brasil pode novamente surpreender em 2023. O mercado de trabalho se fortaleceu, a inflação vem caindo, o déficit externo está controlado, as empresas estão um pouco endividadas e as taxas de juros devem ceder no próximo ano. Tudo isso irá gerar novas oportunidades de negócio, mas é preciso reconhecer que algumas incertezas ainda persistem, especialmente no campo fiscal. Esses e outros temas serão discutidos agora. Bom, eu tenho o prazer de contar aqui no estúdio com meus colegas para debater esses temas. Está aqui o Marcelo Toledo, economista-chefe da Abram. Tudo bem, Marcelo?
Tudo bem. Fernando, cumprimentar também o Dalton, o André.
Muito bom estar com você aqui. André, o nosso chefe de pesquisa aqui do BBI. Tudo bem com você, André?
Tudo bem. Obrigado, Fernando, pelo convite. Marcelo, Dalton.
E o Dalton, economista-chefe da Ágora, né? Neste momento. Muito bom.
Ótimo. Tudo bom. Bom vê-los.
Sejam bem-vindos todos aqui. Marcelo, eu queria começar com você. O que você espera para o PIB de 2023? Os economistas estiveram muito pessimistas nos últimos anos com o PIB e o PIB surpreendeu para cima. Como é que você está vendo o próximo ano?
2023, acho que tem dois vetores principais empurrando o PIB para ser um pouco pior. Então, a gente está ali com 0,8% de crescimento para 2023. Então, crescimento abaixo de 1%, vamos colocar. Com esses dois grandes drivers são... global, então a desaceleração da atividade global, a gente enxerga o PIB global desacelerando de 2,8 para 2,2 ano que vem.
É uma recessão isso no mundo, né?
É um crescimento bem abaixo do que é o histórico, puxado pelos fatores que a gente conhece também, aperto monetário global, Estados Unidos com mais de 5 de juros, crescimento dos Estados Unidos abaixo de 1, Europa em recessão, e China com crescimento de 4,5 talvez, então um crescimento bem abaixo também do que a gente observou até recentemente. Então, o driver global, na nossa visão, é para baixo. Exerce um papel para baixo. Do ponto de vista interno, a principal força é, de fato, o aperto de política monetária. A gente está com o juro em 3,75, e isso vai se transmitir ainda para a atividade de uma forma mais importante. E tem, claro, o debate todo... A gente sempre vai debater o fiscal, né? Tudo que a gente falar aqui, a gente vai falar, mas o fiscal pode ser melhor ou pior. Então tem esse driver do fiscal, que eu acho que, na verdade, quanto mais a gente tiver de expansão fiscal, pior será o PIB.
Quer dizer, não é que gasta mais, o PIB cresce mais na sua cabeça, necessariamente.
Exatamente. Então tem a visão, né? A coisa, vamos dizer, simplificada do keynesianismo, de quanto mais fiscal, mais PIB, mas no momento que a gente está... A gente tem inflação alta, tem que apertar os juros, as expectativas de inflação, se a gente tiver uma expansão fiscal muito grande, vão se deteriorar. Então, a gente vai discutir isso aqui um pouquinho, mas efetivamente eu acho que o fiscal, a gente não deve ver o fiscal expansionista como alguma coisa boa para o PIB. Do ponto de vista, eu acho que favorável, eu acho que tem algumas coisas, para a gente também não esquecer. A agricultura, né, a expectativa do IBGE para a próxima safra de grãos e outros produtos é de 10% de aumento, condições climáticas parecem bastante boas, e tem alguma coisa que a gente discutiu muito ano passado, que foi o problema de energia elétrica. Se a gente lembrar, no final do ano passado, tinha toda uma dúvida sobre os reservatórios, etc. A gente está numa posição muito boa. Então, isso até globalmente nos diferencia. Quer dizer, qual país hoje não sofre um problema de energia elétrica, de custo, etc. E o Brasil está super bem nesse sentido. Além disso, acho que mais a médio prazo, uma questão do PIB potencial, investimento que recuperou bastante, né? O investimento cresceu bastante durante mesmo a pandemia. E isso é talvez um fator que, do ponto de vista mais de médio prazo, não para o ano que vem, pode sustentar um PIB potencial maior, então um cenário um pouquinho melhor. Mas para o ano que vem, na nossa visão, a questão cíclica vai acabar, de fato, dominando em relação às questões estruturais. E como eu falei, o início do próximo governo tem que trazer a perspectiva, né, da estabilidade, aquela coisa toda que a gente sempre fala, para, de fato, manter os investimentos numa tendência, eu acho que mais favorável que a gente observou nos últimos anos.
Nós vamos trazer todos esses elementos para a discussão daqui a pouco, justamente o tema fiscal, juros, inflação, mas você falou um ponto muito importante, né, Marcelo? E acho que para esse ano de 2023, O mundo é muito relevante, né? O que está acontecendo na economia global é importante. Eu queria começar com você agora, Dalton. Como você está vendo o mundo no ano que vem, o Fed? Eu brinco que alguns dos nossos amigos, todos nós aqui já estamos com cabelos brancos, né? Mas alguns dos nossos amigos nunca viram, não viveram um mundo de juro alto nos Estados Unidos. Como é que você está vendo esse ambiente global em 2023?
Pois é, Fernando. Vamos começar com as surpresas que tivemos em 2022 para tentar... evitar vários dos erros que possivelmente a gente possa ter cometido. Não há dúvida nenhuma que a gente tem uma região muito problemática, que é a Europa. É quase impossível que a Europa escape de uma recessão no ano calendário 2023. Né? A gente imaginava que até teria tido uma depressão russa e uma recessão europeia já em 2022. Por algum motivo calendário, etc., acumular um gás e tal, mas fica muito difícil, porque eles têm que subir juros, os impactos defasados. E o segundo foco de problema é uma possível desaceleração que chegue a ser classificada como recessão nos Estados Unidos. Eu, pessoalmente, acho que os Estados Unidos dificilmente escapam de uma recessão. A gente vai para a segunda consideração. Será uma recessão grande? Será uma recessão mais suave? Eu acho que é... bem possível que a gente possa defender uma recessão mais suave nos Estados Unidos em fins de 23, talvez 24. A economia ainda está muito forte, tem que subir mais juros. A minha opinião pessoal é que os juros vão a 5, 5,5. Antes disso, a gente pode ter aquele famoso pivô, né? Um cavalo de pau pelo presidente do Banco Central americano. Mas a gente aprendeu, o brasileiro aprende inflação na marra, né? Temos 30 anos, a inércia conta, elas desaceleram com enfim, uma velocidade mais lenta. Então, eu creio que eles vão sofrer mais tempo sobre isso. Se eu pudesse tentar imaginar surpresas positivas, ironicamente, eu acho que elas podem vir da China. A China faz 2 anos que ela está fechada. A China nunca abraçou juro zero, juro negativo, quantitative easing, afrouxamento monetário, várias das extravagâncias financeiras do resto do mundo, ela abraçou lá em 2008, 9, 10, até 2014, e começou a corrigir. Ela tem um grande problema no mais importante setor de todos os setores em qualquer lugar do mundo, que é o setor habitacional chinês. Esse é um problema que vai demorar vários anos, a China pode controlar, conta capital fechada, bancos controlados, bancos estatais, não tem uma crise financeira de subprime na China, classicamente. E com o fim, possível fim da política de Covid zero em 2023, passados 2 anos que você não crescia, é bem possível que você venha até uma surpresa positiva. Né? Então, é uma situação meio com boas e más notícias, Europa sem dúvida, Estados Unidos no limiar de uma recessão, e o Brasil possivelmente melhor que o resto do mundo, simplesmente porque a gente já teve a nossa grande recessão em 2015 e 2016. Né? A gente discute, o André escreveu isso alguns dias atrás, será que a recessão aqui vai ser suave? Talvez a gente nem classifique como recessão. Tem uma desaceleração forte a caminho de 2,5, 3 para 0, 0,5.
0,8 no Marcelo. 0,8
no Marcelo, acho que... hoje não dá para excluir nenhum número muito diferente disso, mas talvez a gente escape da recessão. Não é pouca coisa quando o resto do mundo tem toda essa complicação que a gente acabou de dizer.
É curioso, né, Dalton? Só um breve complemento. É um pouco ambíguo o cenário global para o Brasil mesmo, né? Porque tem uma queda importante de commodities, eu já coloco você na conversa, André, que ajuda a desinflar, né? Tem o tema da China, né? E tem uma outra discussão que está começando a aparecer, que é esse tema, o famoso nearshoring, do friendshoring, que o Brasil, com essa performance da agricultura que o Marcelo acabou de comentar, o Brasil é sim percebido como um player global que pode ser relevante nesse meio. Não é algo para 2023, talvez, algo para mais médio prazo. O Marcelo sempre lembra que talvez isso seja mais verdade para grãos do que energia, né? Mas não ter um problema de energia também ajuda, né? Então tem alguns componentes. André, mas uma coisa me intriga nessa conversa que a gente está tendo aqui agora. Eu diria que tipicamente o que o Marcelo descreveu, o que o Dalton descreveu, ou seja, um PIB de 0,8 ou de 0 a 1, um mundo desacelerando. Suponha que no seu cenário as commodities não subam, né, Dalton, de preço, não tem uma grande...
Dificilmente.
Elas não vão ser uma pressão inflacionária relevante.
Certamente,
né?
Não.
Então ele está falando de um mundo que desacelera, uma pressão inflacionária que de certa forma não é grande, e um Brasil que também cai. Esses elementos são suficientes para a inflação brasileira, que foi o grande tema dos últimos 2 anos, cair e com isso o Banco Central cortar a taxa de juros? Como é que você está vendo esse?
Eu estou vendo com otimismo a queda da inflação, particularmente porque o Brasil, por ter sido o primeiro país, um dos primeiros a apertar a política monetária, também é um dos primeiros que está vendo esse processo de desinflação. A inflação aqui bateu um pico de 12% no segundo trimestre, deve fechar o ano um pouco abaixo de 6%. A gente muito preocupado com inércia, aumento de salários, ver essa queda forte da inflação e rápida é muito bom para reduzir a preocupação com inércia. Daqui para frente, a nossa preocupação com inflação ela vai estar muito concentrada em câmbio e mercado de trabalho. O que o Marcelo descreveu como a desaceleração que está em curso e deve levar a economia para um crescimento baixo ano que vem, eu descrevo como um freio de arrumação que vai ser muito útil para rebalancear essa economia. Reduz pressão inflacionária, reequilibra a economia e aí a gente começa a cortar juros. Então a gente está trabalhando com uma inflação que acaba esse ano pouco abaixo de 6 e vai para o ano que vem para um pouco abaixo de 5, ou seja, a queda da inflação persiste ao longo do tempo num ritmo menor, mas continua. Nesse cenário, o Banco Central corta juros. E a discussão aqui é quando ele vai cortar e quanto ele vai cortar. O cenário global vai ter uma influência sobre isso, mas também o que o Marcelo comentou sobre a questão fiscal. Então, talvez o desafio macro iminente mais importante do próximo governo seja apertar o fiscal para relaxar o monetário. E essa, a gente vai acompanhar aí algumas notícias pela frente. Do lado fiscal, eu citaria 3 perguntas importantes que a gente precisa responder. Primeiro, os nomes da equipe econômica. Segundo, os gastos em 23. Terceiro, nova regra fiscal. Tendo clareza sobre eles até fevereiro do ano que vem, em detalhes, claro, né? A gente vai poder falar de aperto de corte de juros ano que vem. Hoje a gente trabalha com corte de juros começando em maio do ano que vem, mas claramente pode começar em agosto, se o Banco Central quiser ser mais cauteloso, esperar uma consolidação fiscal maior, esperar que os riscos globais se dissipem um pouco mais. Então, entre maio e agosto do ano que vem, é provavelmente o período em que começam os cortes de juros, e aí a gente aqui está um pouco mais otimista em relação ao corte de juros por conta do freio de arrumação de atividade, né? E esse processo contínuo de queda de inflação. Hoje a gente está falando em acabar com a Selic ano que vem, um pouco acima de 10%, 10,25% é o nosso número, mas como o Marcelo colocou, tudo depende das respostas dessas 3 perguntas do fiscal. Nome, gasto no ano que vem, regra fiscal. Se as respostas forem ruins, menos corte de juros, menos crescimento. Se as respostas forem boas, talvez até uma Selic de 1 dígito ano que vem. Vai ser um jogo que vai ser respondido aos poucos.
E você e o Marcelo já trouxeram o tema fiscal. Daqui a pouquinho vale a gente ter um bloco só desse tema, né? Vamos fazer isso. Mas uma última provocação nesse tema dos juros. Você não vê, por exemplo, uma contradição, você falou uma inflação em torno de 5, né, um pouco abaixo de 5 no ano que vem, uma meta que está indo para 3. Né? Você não vê contradição para o Banco Central cortar? Você acha que ele vai alargar o horizonte? O juro real vai estar muito alto em meados do ano que vem? É isso que está na sua cabeça?
O Banco Central, eu acho que no início do ano que vem, ele desloca o horizonte dele, principalmente para 2024. E ele reconhece que a política monetária age com atraso sobre a atividade, sobre a inflação. Então, olhando principalmente para 24, o horizonte mais longo, ele supõe que os choques se dissipem e a economia já vai estar em desaceleração. O desemprego, a gente acha que chega no fundo do poço esse ano e começa a subir um pouco ano que vem, é um quadro um pouco mais tranquilo para o Banco Central começar a cortar juros. Sem esquecer que hoje a gente está em uma situação de restrição financeira que é mais apertada do que era em 2016, quando a gente enfrentou a maior recessão do Brasil, talvez no último século. Então, com uma restrição financeira tão forte atualmente, ele começar a cortar juros bem devagar, não acho que seja um grande problema.
Não é incompatível com a meta, né? Esse é o ponto. Boa. Marcelo, o André falou aqui, né, sobre a taxa de câmbio afetando a inflação, e é bastante importante. Então, o real conseguiu se distanciar dos pares, melhorar, né, uma performance boa. Como é que você está vendo para 2023? Quais são os drivers aí para a nossa moeda nos próximos meses? E acho que aqui a gente vai ter que trazer agora esse debate fiscal que já começou a aparecer, né, mais profundamente.
Sem dúvida. Mas deixa eu, antes de entrar na parte fiscal, falar um pouquinho das tendências ou dos fatores globais, né? sempre volta um pouquinho. E a gente está vivendo um ciclo de dólar forte bastante intenso. Então, o dólar contra várias moedas, ou desenvolvidas, ou de países emergentes, está bastante apreciado. Então, a gente está na posição, talvez, uma das mais altas dos últimos, né, das últimas décadas. Então, isso acabou fazendo com que várias moedas estivessem num patamar mais depreciado. Então, o primeiro elemento, olhando 2023, a gente provavelmente, na minha visão, tem uma ajuda dessa reversão, eu acho que lenta ainda, mas uma reversão desse ciclo de dólar forte no mundo. Então, o dólar no mundo pode depreciar um pouco, tenderia a ajudar todas as outras moedas. Aí, cada moeda, a gente vai ter que ver o que acontece. Em relação ao real, fatores tradicionais, né? Commodities, que aí não fico muito otimista, a gente provavelmente, eu tenho uma visão mais preocupada em relação à China, talvez, do que o Dalton.
Um pouco diferente, acho que a China pode não crescer tanto.
Eu acho que o ciclo de setor imobiliário me parece que é algo muito intenso. E quando eu olho isso para commodities metálicas, particularmente minério de ferro, que tem um peso muito grande na balança comercial brasileira, eu não fico muito animado. Então, o fator de commodities acho que é um fator que joga um pouco contra a gente. Do ponto de vista de juros, a gente ainda vai estar com uma taxa de juros real bastante, eu acho que atrativa, isso tende a ajudar. E aí, o que vai condicionar, eu acho que a gente ter um câmbio mais ou menos apreciado, vai ser muito mais fluxo de portfólio. Então, a gente tem ouvido, o André também tem ouvido isso, investidores estrangeiros muito interessados no Brasil, mas é óbvio que tem que ter a tal estabilidade fiscal. Então, partindo do nosso cenário base que a estabilidade fiscal ela permanece. Claro que vai mudar, a gente vai ter uma política fiscal mais expansionista, mas os contornos, vamos dizer, de alguma responsabilidade fiscal permaneçam, acho que a gente tem um câmbio relativamente estável em termos nominais ano que vem e, portanto, com alguma apreciação em termos reais. Então, a gente está trabalhando com o câmbio no final do ano que vem, perto de 5,20, 5,30, então em torno dos níveis que a gente está agora. Nesse momento, como você falou, o real, de fato, é uma das melhores moedas do ano. Eu atualizei hoje de manhã, eu acho que só está perdendo agora para o México, tirando, como você mencionou, a Rússia. Então, ainda um desempenho bom.
Quer dizer, o câmbio não deve ser um grande ofensor no cenário base, não é um grande ofensor da inflação, né? É isso que está mais ou menos na sua cabeça, como foi, por exemplo, nos últimos anos. Só uma curiosidade, Marcelo falou em recordes aqui, né? Tem muita coisa que está no recorde histórico, né? Ou próximo disso. É a maior inflação em 40 anos. As taxas de mortgage nos Estados Unidos estão lá em níveis que não se viam, né? Nós não vemos desde 2002. O Yen, o Reino Unido, a Libra tá num dos menores níveis. É impressionante como, de fato, o cenário global sempre volta para essa discussão, né?
Uma observação aqui em relação ao que o Marcelo falou. Marcelo não mencionou taxa de juros aqui para explicar comportamento de câmbio, né? Eu achei muito interessante esse ponto. Pelo seguinte, porque a percepção de risco é mais importante do que a taxa de juros nesse aspecto. Então, se o risco no Brasil cair porque a política fiscal é melhor ou porque há acertos na agenda de reformas, o câmbio aprecia e há mais espaço para corte de juros. Então, a gente pode viver com um equilíbrio melhor de câmbio mais apreciado com queda de juros ao mesmo tempo. De outra forma, se errar o fiscal e a agenda de reformas travar, os juros ficam mais altos e o câmbio deprecia ao mesmo tempo. Então é interessante, porque é uma pergunta bem frequente de cliente para a gente.
Eu acho até que o Marcelo falou do carry, né? Você falou, o Brasil tem um juro alto ainda, mas isso, na ideia do portfólio, mas não como um fator que leva a ter uma depreciação, porque o juro vai ser mais alto sobre a dívida, né? O ponto foi bem importante.
Exatamente, eu acho que é esse canal que tem quer dizer, obviamente o Brasil está com a política monetária bastante apertada, e isso é importante para que a gente esteja, digamos, fazendo uma contraposição também ao aumento de juros do Fed. Então, quem não está aumentando juros, a gente viu no mundo, é só o Japão, tem sofrido uma depreciação muito forte da moeda. Mas aí eu estou de pleno acordo com o André, que é o fato de reduzir o juro ano que vem não vai, na minha
depreciar
visão...
Depreciar a moeda.
Quer dizer, a gente vai estar com o juro real, aí onde eu procurei dizer, ainda relativamente alto. Justo. E naturalmente a inflação cair
Tira risco, né?
Tira o risco,
querer... o juro mais baixo cresce mais, tira risco.
Exatamente.
Né?
Tornar possível a queda de juros nominal é algo favorável também ao cenário como
um
todo.
Bom, eu queria abrir agora um pouco a discussão, vocês três aqui, um pouco mais sobre o fiscal de fato, né? O Marcelo deu algumas linhas, mas eu queria fazer essa discussão um pouco mais aberta até. sei lá, eu vou lançar a seguinte pergunta. O que vocês acham que é razoável do ponto de vista fiscal? O que mais ou menos estaria nos preços de mercado? Claro, nós não somos formuladores da política econômica aqui, mas qual seria um desenho de política fiscal, digamos assim, aceitável para vocês, que vocês acham que, olha, no fim do dia o mercado topa, a gente, em outros, não o mercado topa, em outras palavras, a taxa de juros segue esse caminho de queda, o câmbio não se deprecia. Um pouco na sua cabeça, Marcelo, aí depois o Dalton, o André, ou enfim, ficarem à vontade aqui.
Então, o que me parece que está, digamos assim, no, nos planos como algo que vai acontecer é dizer o seguinte, então a gente vai ter um déficit maior em 2023, os gastos serão maiores, os 200 bilhões foram, são um patamar exagerado. A gente tinha muita preocupação em relação a esse aumento do teto, né, de agora, que a gente está discutindo, 100, 200, 150, 175, e de fato ele está se configurando como algo relativamente importante, ou bastante importante. A gente já viveu o momento Reino Unido, né? Então se a gente pegar a curva de juros de uma semana para cá, já vivemos o nosso momento Reino Unido, né?
Abriu 150, 170 meses, exatamente.
Já aconteceu, né? Então, o que está na cabeça? Eu acho que a visão é essa, talvez dar uma má notícia, né, que não vai mudar muito, talvez 175 bi, que estão na mesa hoje, sejam um pouquinho menores, 150, não tenho grande esperança em relação a isso, mas eu acho que é dar uma má notícia, que o primário do ano que vem pode ser perto de 1,7, como a gente tem na conta, né? De déficit, e que vão fazer um plano de médio prazo que contempla um primário se recuperando ao longo do tempo, até em 2026 chegar a zero. Desculpa, até relativamente positivo, né? Virar um superávit primário. Então, passando de menos 1,7, talvez, para em 2024, menos 0,7, vamos imaginar, em 2025, meio ponto positivo, em 2026, um ponto positivo. Isso faz com que a dívida PIB ainda cresça, mas cresça numa velocidade relativamente controlada. Então, acho que é esse plano. Não vai ter o teto, né? O fim do teto de gastos já foi anunciado muitas vezes. E acho que a ideia é ter referências para o gasto ao longo do tempo. Então, é fazer esse plano que você tem uma meta de primário ao longo do tempo, que vai ter bandas e um objetivo meio flexível ali para o gasto também ao longo do tempo. Então, é uma política fiscal, como a gente está falando aqui, que é muito flexível. É uma promessa de médio prazo que o primário vai se recuperar, que vai chegar a um superávit em 2026, que torna muito importante, como o André colocou, quem vai pilotar isso. Porque se você vai começar com um déficit relativamente grande e vai prometer corrigir ao longo do tempo, você tem que ter alguém que traga algum tipo de credibilidade, senão vai ter o teto. Ah. É que foi a estratégia usada em 2016.
No governo Temer, por exemplo.
No governo Temer, que era dar uma notícia no curto prazo, mas ter o teto para ancorar o médio prazo. Agora, como não tem o teto para ancorar o médio prazo, e a meta de primário é uma meta que ainda tem banda, precisa ter pelo menos uma equipe que ancore um pouco mais esse debate.
Mas eu entendi, você está no foco do primário, já passo para você, Dalton. Eu entendo que o primário para você é a principal regra, digamos assim, que deva prevalecer, uma sinalização clara. Agora, eu suponho, eu queria ouvir do Dalton e do André, que para fazer uma regra desse tipo, provavelmente a carga tributária deve aumentar, né? Não sei como vocês estão vendo esse tema também.
Eu acho que ela não deveria, mas possivelmente vai ser discutido isso. Só colocando isso num contexto, Fernando, o Marcelo falou do quão flexível é a nossa execução orçamentária possível aí. Eu acho que o desafio é bem maior, eu estou um pouco mais cauteloso com essa liberdade que eventualmente teremos sem uma regra, sem a necessidade de ter um plano plurianual de primário, como foi lá 99 para frente, né? Um dos componentes do tripé macroeconômico, que se provou bastante eficiente naquele contexto, e sem uma credibilidade ulterior de quem quer que seja, porque chega já com uma dívida muito mais alta que 2003, num mundo mais complicado, sem enfim, muito mais passível de erros de execução, o mundo crescendo menos, uma desaceleração aqui.
É muito diferente o mundo de 23 com o de 2002, né? 2003.
Muito,
né?
Muito diferente. Então, a margem de manobra não existe. Eu acho que, nesse contexto, você pode pensar basicamente de duas formas. eu canso em meus 25, 30 anos de roadshow, falo, qual o maior problema do Brasil? Econômico, claro. É o problema fiscal? Não, é o segundo maior problema econômico. O maior problema é que não crescemos. Não crescemos porque temos baixa produtividade. E aí, ao mesmo tempo, né, vem aquele clichê, né, em chinês, oportunidade e crise é o mesmo ideograma. Como resolvemos o fiscal? Podemos resolver o fiscal com algumas reformas, ao mesmo tempo que venhamos a prometer regras ou números ou limites de gasto. Ou seja, a gente não tem nenhum desenho, está na cabeça de nenhum de nós, e nossa profissão é ler tudo que se escreve todo dia. Então, eu acho que o negócio está bem solto, a gente tem um caminho muito grande, só que tem uma oportunidade. Se a gente encaixa como resolver esse problema fiscal com uma reforma administrativa, com uma reforma tributária, ao mesmo tempo que a gente tem esse conjunto de reformas microeconômicas e uma sinalização fiscal, acho que a gente tem uma chance de isso dar certo. O desafio é muito maior, que fique bem claro, tem quase 80% do PIB de dívida, é uma situação muito delicada, ela é rolada no overnight uma fração muito grande, temos um nível de juros ainda muito alto, sabemos que o juro não vai ser mais um ou dois real, o segundo, terceiro maior devedor do mundo, compara aí um outro país, Hungria, mas Hungria rola em euros, né? Ainda é muito baixo, taxa de juros negativa, né? É bem diferente. Então, ou seja, a gente vai ficar falando em muitos outros workshops sobre o problema fiscal. A sua única mensagem que eu acho que a gente não pode menosprezar esse desafio hoje, só temos aí que concatená-lo com outros desafios para ver se a gente consegue avançar adequadamente.
Você tem uma visão muito diferente, André? Ponto a adicionar?
Os sinais iniciais desse novo governo dão a entender que esse é o quadro que se coloca. E esse quadro que se coloca tem como consequência nos manter andando sob gelo fino, porque o que Marcelo chamou de um fiscal flexível é um fiscal muito solto, né? É um fiscal que vai muito ao sabor da ala política e dos desejos de gastos, e a gente tem uma ancoragem de expectativas muito ruim nesse aspecto. Então, se a gente vai andando sob gelo fino, os riscos são maiores e o Banco Central tem que agir com mais cautela. Essa é a dúvida que a gente tem aqui, né, de como é que as outras variáveis vão se comportar se a gente continuar caminhando nesse terreno perigoso. O que a gente viu de discussão até agora na parte de gasto foi na esfera política. A gente ainda não viu um comando na área econômica. Então, a gente pode, de repente, ter uma guinada nesse quadro e uma redefinição das prioridades e, de repente, ter uma regra de teto de gastos, uma nova regra que seja mais austera e tire um pouco dessa flexibilidade, é uma possibilidade. Né? Então, o cenário base que eles colocaram, estou de acordo, é o que parece hoje mais provável, mas eu chamo a atenção de que essa discussão pode dar uma guinada abrupta quando se determinar um comando na economia e, dependendo das circunstâncias em que a gente tiver, talvez uma regra de gasto se mostre necessária. Mas a gente vai entrar no que vem com a agenda de reformas. Aí, na agenda de reformas, a gente vai ter uma nova regra fiscal sendo apresentada provavelmente em março do ano que vem.
É curioso isso, né? Porque o Dalton fala num desafio maior que 2002 do tamanho da dívida, e é indiscutível isso, mas, ao mesmo tempo, a impressão que eu tenho é que as ações necessárias para recolocar, digamos assim, em ordem as contas públicas não são tão ambiciosas. Assim. Ninguém está pedindo um primário de 3 pontos do PIB em 2023. Né? A reforma tributária, bem ou mal, né, André? Está mais ou menos pacificada entre os governadores, enfim. Então dá para dar bons sinais sem um capital político extraordinário. Eu tenho um pouco essa sensação.
É fácil acertar. Está bem ao alcance da mão, né?
Mas precisa ter o comandante, né? Precisa
sem
ter...
dúvida. Eu acho que um ponto importante é que você não... Digamos assim, quem assumir mais ou menos o que se quer do orçamento, né, o que vai ser o sarrafo ali para dizer se o orçamento está bem calibrado ou não, já é uma expansão fiscal. Então, ninguém está discutindo uma contração fiscal. Na verdade, você está discutindo o tamanho da expansão fiscal, o tamanho de quanto você vai gastar mais em relação ao orçamento que foi enviado. Então, concordo com o André que, de fato, não está tão difícil acertar. Quer dizer, você pode fazer, sim, uma expansão fiscal, né, desde que ela seja moderada.
Exato,
e depois você vai ter que trazer um conjunto de regras fiscais que, enfim, que a gente está discutindo aqui, sejam flexíveis, mas que imponham algum grau de previsibilidade.
E os sinais do mercado até poucos dias atrás eram de uma certa compreensão desse quadro e até um bom humor com o Brasil, caso essa agenda avançasse. Né? Pessoal, estamos avançando no tempo aqui, a discussão fiscal que está ótima, mas André, eu queria que rapidinho você dissesse o seguinte, olha, a gente está vendo aí, né, esse cenário em que os juros estão caindo, no cenário base, vamos voltar para o cenário base agora, esse é um pouquinho do cenário de riscos, né? Os juros estão caindo, a economia cresce um pouco menos, fala para a gente quais setores você está vendo aí na sua ótica de estratégia lá, que podem ter uma boa performance no ano que vem.
Vamos olhar para a Bolsa, tá? Eu acho que olhando para a Bolsa, o que a gente tem de ganho mais fácil ano que vem nesse cenário? Hoje as taxas longas estão altas demais, né? As taxas longas no Brasil, se ficarem onde estão, a preocupação fiscal ela cresce com o tempo, é incompatível com o cenário base. O cenário base de pragmatismo, resolução do problema fiscal de forma bem gradual, corte de juros, é um cenário que favorece muito, por exemplo, o que a gente chama de bond proxy. São papéis de duration alta, previsibilidade de receita, como setor elétrico, como setor de shopping centers, como setor de transporte na Bolsa. Esse é um segmento ganhador nesse quadro. Tem um outro segmento que está ligado às histórias que a gente chama de seculares aqui no Brasil, que seriam desenvolvimento de mercado de capitais, a parte de saúde, educação, que passa por forte consolidação setorial. Aqui, um pouco mais de risco do que no primeiro grupo, mas também grandes possibilidades de ganho. O terceiro é um segmento mais cíclico. É um segmento que depende de uma previsibilidade um pouco maior de que a gente está arrumando a casa e ali na frente, corte de juros, vamos nos tirar de baixo, acelerar esse PIB, que é o segmento de consumo. E aí aqui eu fico no consumo básico. Itens de baixo valor unitário, recuperação de salário, ajuda esse cara. Então esse cara vai ter vendas boas e vai ter perspectivas melhores quando os juros ficar mais claro que eles vão cair. Né? São três segmentos. Bom proxies aqui, primeiro grupo. Segundo grupo, relacionado a setores histórias seculares, como mercado de capitais, educação, saúde, e o terceiro grupo, consumo básico.
Bom, André, o pessoal que está nos vendo aqui no Atacado, tanto para o Dalton quanto para o Marcelo agora, para a gente ir encerrando, primeiro, crédito, como que vocês acham que vai se comportar o crédito de modo geral, mercado de capitais, se quiser falar um pouquinho de endividamento das famílias também acho que vale, e aí, Marcelo, a gente já falou até um pouco de reforma tributária, mas para, né, os nossos clientes do Atacado ali, isso... Para os investidores da Abram, enfim, isso é super relevante. Tem algum desenho que você acha que é mais provável? Não tem? Como é que está isso? Começando com você aqui, Dalton.
Fernando, vamos fazer algumas comparações só para a gente contextualizar. O Brasil, de maneira geral, deve bem menos que o mundo. Dois, as companhias brasileiras devem bem menos que companhias do resto do mundo, sobretudo as desenvolvidas. Três, as famílias de baixa renda no Brasil devem mais que as famílias de alta renda no Brasil. De maneira geral, as famílias brasileiras não têm um endividamento tão extraordinário em relação ao resto do mundo. São quatro fatos estilizados que você pode olhar esse problema. Temos um problema, tivemos um endividamento rápido e grande das famílias, só que quando a gente contextualiza... É difícil achar um desastre, um grande problema, algo insolúvel. Eu acho que você tem que metabolizar isso ao longo do tempo. O próprio nível de juros é o mecanismo de racionamento, né? Naturalmente se tomará menos crédito, naturalmente se emprestará menos crédito, né? Eu não vejo nenhum problema no sistema bancário, do ponto de robustez, etc. Tem a questão de se você ajustar e tudo mais. Isso é uma mensagem auspiciosa, que geralmente grandes eventos de crédito advindos de uma bolha de crédito são extraordinariamente problemáticos. Isso eu não estou vendo no Brasil. Nenhuma dessas comparações ela conspira contra o Brasil. Talvez seja a favor do Brasil. Ou seja, desse ponto de vista... você pode olhar com algum otimismo nesse plano geral, lembrando que a gente já fez uma tremenda melhoria, uma purgação de créditos excessivos do lado das companhias. Olha a melhora de endividamento das companhias brasileiras de 2015 para cá. É um caso extraordinário.
Outro recorde, um dos menores níveis
Exatamente.
Em 20 anos. Né?
Sim. Petrobras, sim, um caso clássico e tudo mais. Então, eu não acho que tem uma razão para... De novo, está palpável que tem alguns excessos aqui e acolá, são passíveis de metabolização aí com o tempo. A própria taxa de juros é um mecanismo de racionalização. Então, de novo, dá um tempo a isso. Claro, de novo, vamos repetir, né? Tem que ter o fiscal para encaminhar, ter certeza, previsibilidade, juro em queda, e a economia, em fins de 23, já começa a se normalizar, e 24, possivelmente, né? Tomara um ambiente melhor. Aí você passou um tempo, teve um probleminha, eliminou o problema. Será que isso é tão difícil? Eu acho que não.
Nós tivemos dois comentários breves. Nós tivemos um exemplo na prática de como o mercado de capitais pode crescer com juros baixos. Não estou nem falando do 2 de Selic, aquela época de 6, gasto público contido. É isso que você está dizendo, né? E outra, Adalto, você foi num ponto que eu acho que é crítico. As pessoas, alguns investidores estão olhando para uma piora do endividamento das famílias com risco de crédito. A impressão que eu tenho é que foi muito mais fruto de uma inflação enorme de alimentos, em particular para baixa renda, que destruiu um pouco da renda disponível delas, do que um problema de crédito em qualquer comparação global, né? Como você disse, o endividamento é baixo ainda, imobiliário então nem se fala, e essa inflação ano que vem sendo mais baixa talvez ajude essa renda disponível. Aliás, um dos argumentos que eu já ouvi o André usar é que o salário real deve crescer um pouco no ano que vem, quer dizer, justamente por conta da inflação. Algum aspecto da reforma tributária, Marcelo? Eu sei que, né, faltam projetos ainda, mas você queira destacar para os nossos clientes ficarem atentos, você acha que tem alguma coisa que está meio garantida?
São, primeiro, duas reformas tributárias que estão na mesa, né? Uma delas é impostos indiretos, o IVA, né? E outra delas, imposto de renda, particularmente pessoa jurídica. Tem também a discussão da correção da tabela de imposto de renda pessoa física, mas, do ponto de vista de reformar as regras, essas são as duas mais importantes, né? Então, IVA e imposto de renda pessoa jurídica. No IVA, aí você entra na parte federal e estadual. Eu sou mais otimista, digamos assim, que a gente vai ter um IVA federal do que um estadual, porque, obviamente, o IVA federal depende só do governo federal e o estadual depende de todos os governadores. Então, acho que a gente pode, e a gente trabalha juntos há muito tempo, né? E eu aposto contra a reforma tributária faz décadas, né?
Não aposto porque você não quer que ela aconteça.
Não
tem probabilidade.
Do ponto de vista de previsão, né? Justo, se vai acontecer ou não. Claro que era necessária. Então, dessa vez, eu acho que está bem amadurecido o debate para a gente caminhar na parte de impostos indiretos, talvez com o IVA federal começando. Né? Na parte de
só
imposto...
Só um minuto, e você acha boa a reforma do IVA federal? Você acha que ajuda a competitividade da economia de um modo geral?
Eu acho que é uma boa, provavelmente era no sentido de simplificação. A gente não deve ter uma redução de carga tributária. Acho difícil também unificar para todos os setores. Tem sempre o debate, vamos fazer uma alíquota única. Acho que não vai ter uma alíquota única, porque tem, né, os setores de serviços, todo mundo sabe disso, que vão, já tem hoje, em geral, uma alíquota menor. Acho muito difícil ter uma alíquota única, mas acho que dá para simplificar as regras. Eu até, quando eu converso com alguém, algum secretário da Fazenda, alguma coisa desse tipo, digo, olha, por que não reformar o ICMS? Né? Porque o problema do ICMS não precisa criar nenhum IVA estadual, né? Só de reformar o ICMS seria bom.
As regras do ICMS, né?
Em cada estado, se reformar cada estado, dentro de cada estado, já seria ótimo. Na parte de imposto de renda pessoa jurídica, tem dois grandes pontos aqui. Uma é acabar com juros sobre capital próprio, então JCP, e outra é tributar dividendos. Acho que tem um risco importante disso avançar. A ideia inicial, né, isso foi uma reforma apresentada já por esse governo, era reduzir a alíquota do imposto de renda à pessoa jurídica.
Para compensar esse aumento da tributação de dividendos. Né?
Você ficaria um pouco neutro, né, nesse aspecto, e as empresas seriam incentivadas a não distribuir muito dividendo, deixar o recurso dentro da empresa, investir e tal. Com o estado que a gente está hoje das contas públicas, talvez venha a pena de aumentar ou criar tributação de dividendos e não a pena de reduzir a alíquota do imposto de renda pessoa jurídica. Né? Então, acho que é um risco importante para a gente monitorar no que
vem. Para a turma do atacado é super relevante isso. Meus senhores, estamos aqui chegando próximo ao final do tempo, até já passamos um pouquinho, mas eu não podia terminar sem provocá-los aqui para fazer a nossa brincadeira de todo ano. Queria uma dica de um livro, um filme, uma série, o que vocês tiverem a fim de dar dica aí, começando com você, Dalton.
Deixa eu começar. Um livro, já tem um tempinho, né? Ele em inglês chama-se The Narrow Corridor, em português eu chequei, tem aí, é o Corredor Estreito, do professor Darren Acemoglu. Nós tivemos a honra de vê-lo e entrevistá-lo, e É um livro fabuloso, ele tem uma linha de produção, é um programa de pesquisa absolutamente fantástico, mostrando o detalhe das instituições, como o desenho delas, às vezes bem um pouco para melhor, pequenos ajustes, né? Como que você pode promover crescimento, né? Incluir crescimento, crescimento inclusivo, né? Ao mesmo tempo que você promove competição, é muita coisa que satisfaz aí algumas das necessidades de resposta para o Brasil, por exemplo. Recomendo, não é um livro só para economista, não, é um livro de ciências sociais, mas aberto ao grande público, tem muita similaridade nos desafios que o Brasil tem. O Corredor Estreito.
O que é muito legal, né, Dalton? Legal e triste ao mesmo tempo, é que essa literatura já tem lá uns 20, 25 anos, né? E, poxa vida, a gente podia ter feito tanta coisa nessa parte institucional, né? Que mostram que tem crescimento. Aliás, esse falso dilema entre responsabilidade fiscal e social, tudo isso o Acemoglu discute há muitos anos, né? Então, muito bom. André, sua dica aí.
Resgate na Caverna Tailandesa. Então, é uma série, é um caso real que aconteceu
dos garotos,
na Tailândia,
né?
Dos garotos.
Puxa.
Poucos anos atrás, achei super interessante porque é um fato do cotidiano e ali espontaneamente se revelam vários líderes, né? Pessoas que você às vezes não esperaria, né? Você tem que ter uma cooperação enorme de pessoas de todo mundo. Então acho que é um mundo de mais cooperação, algumas lideranças e você vê alguns gestos pequenos que fazem uma grande diferença. Uma ideia louca a princípio acaba salvando no fim. Eu já contei aqui o spoiler.
Deu um spoilerzinho.
Mas excelente série, vale muito a pena.
Isso é uma situação absolutamente sob tensão, sob ansiedade, estresse, né? Imagina a dificuldade, o desafio daqueles garotos, né? Marcelo, você.
Então, você pediu uma recomendação de livro, né? Mas eu vou falar do livro que eu estou lendo. Então, não necessariamente é uma recomendação, que é coisa de economista, né? Então, eu estou lendo a obra completa de André Lara Rezende dos últimos anos.
Boa, Marcelo. Obrigado, Dalton, André. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fique por aqui, acompanhe as nossas redes sociais no LinkedIn para ter a sequência desses temas econômicos. Até mais.